consulta ao primeiro secretário se há número de vereadores para a abertura dos nossos trabalhos.
Assim, presidente.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o vereador Luiz Pereira para fazer a leitura bíblica.
Livro de Timóteo. O bom combate da fé. Como o homem de Deus foge destas coisas, segue a justiça, a piedade e a fé, a caridade, a penitência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e da qual fizeste solene profissão diante de muitas testemunhas. Eu te recomendo, diante de Deus, que faz viver todas as coisas diante de Cristo Jesus, que diante de Pilatos testemunhou abertamente a verdade, que te conserves sem mancha, sem culpa no mandato, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita a seu tempo pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que mora numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver, a quem sejam a honra e o poder eterno. Amém. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Luiz por ter realizado a leitura bíblica. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada no setor da ata hoje, transfiro para a próxima sessão para aprovarmos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios da Caixa Econômica Federal, números 3/0117, 3/0158 e 3/0160/2015.
Presidente, é o ofício remunerado pela presidência, encaminhado à Câmara Municipal de Ossamba da Caixa Econômica Federal. Crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimo senhor presidente, notificamos a vossa senhoria o crédito de recursos financeiros sobre o bloqueio em 9/1/2015 no valor de R$ 2.278,24, referente à terceira parcela na conta vinculada ao contrato de repasse número 0255.597,96. Firmado com a Prefeitura Municipal de Ossinópolis, assinado em 23/12/2012, no âmbito do Programa Pro Municipal Pequeno Produtor sobre a gestão das MS Cidades, que tem como por objetivo pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Ossinópolis. Respeitosamente, senhor Luiz Sauna, gerente da filial Regência Executiva do município de Campo Grande. Grande. Ofício número. Número 3,0158. Oi? Entidade Câmara Municipal de Unidos, elenco Prefeitura Municipal de Ossinópolis. Assunto: crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimo senhor presidente, notificamos a vossa senhoria o crédito de recursos financeiros sobre o bloqueio em 19/1/2015 no valor de R$ 195 mil. Referente à primeira parcela na conta vinculada ao contrato de repasse número 1.000.820,58, firmado com a Prefeitura Municipal de Ossinópolis, assinado em 26/12/2012, no âmbito do programa Esporte Grande, sobre a gestão do M-Esporte, que tem como objetivo construído do ginásio poliesporte do município de Ossinópolis. Respeito a José Luiz Silva, gerente filial da gerência executiva de governo de Campo Grande. Ofício número 3,0160/2015. Assunto: crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimo senhor presidente, notificamos a vossa senhoria o crédito e recursos financeiros sobre o bloqueio em 19/1/2015, no valor de R$ 1.564,85, referente à terceira parcela na conta vinculada ao contrato repasse número 032.345.2015 2021/48, firmado com a Prefeitura Municipal de Alcinópolis, assinado em 31/12/2009, no âmbito do Programa Turismo no Brasil, sobre a gestão do AmiTur, que tem como objetivo pavimentação asfáltica nas avenidas Olegário Barbosa Silveira e Lindo Oliveira, na rua MTF Neres e Eja de Oliveira. José, respeitosamente, José Luiz Silva, gerente da filial, gerente executivo do Campo Grande. Lido, presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura dos ofícios. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações número 05/2015 e 08/2015, de autoria do vereador Ney Pereira e Valdeci Passarinho.
Indicação número 08/15. Autores Ney Pereira e Valdeci Passarinho. Indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao senhor prefeito municipal Idomar Carneiro Fernando, no sentido que seja instalado no povoado Novo Belo Horizonte os aparelhos necessários para a captação de sinal de telefonia móvel da empresa Oi. Na sala de sessões, 2 de março de 2015, assinado pelo vereador, autor vereador Ney Pereira e Valdeci Passarinho. Indicação. Está lida, presidente.
Eu agradeço ao secretário e solicito ao mesmo que faça a leitura da indicação número 07/2015.
05.
Autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira.
Indicação número 07/2015. Autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico em forma regimental, depois de ouvidas plenárias desta casa, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito um estudo para averiguar a possibilidade da adequação da grade salarial e o aumento salarial do funcionário público. Lido na sala 2 de março, autor vereador Ney Pereira e vereador Valdeci Passarinho. Indicação número 05/2015. Autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico de forma regimental, depois de ouvido no plenário dessa casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro, no sentido que seja construído em nosso município uma pista de skatista para atender os jovens. Assinado vereador Ney Pereira e autor vereador Valdeci Passarinho. Lido, presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura das indicações e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 01/2015, de autoria do Legislativo. Em seguida, transfiro para a ordem do dia para a votação.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu pedi a Vossa Excelência que suspendesse esse projeto, porque acabei de pedir à secretaria desta casa o requerimento para que retire meu nome de qualquer uma das comissões.
Não, tranquilo, só que não vamos retirar de pauta, faça a alteração dentro do período da sessão, porque tem projeto na casa e precisa ser votado, tem que estar as comissões montadas. Faça favor, eu peço a secretária que nos assessora para fazer a alteração, tirar o nome de Vossa Excelência das comissões no qual não quer participar.
Obrigado, presidente.
Eu que agradeço.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não?
Eu gostaria também, como líder do partido, nesta casa, que Vossa Excelência também tirasse o meu nome das comissões, de todas as comissões, tendo em vista, justificarei o porquê na hora da discussão, da votação. Obrigado.
Com certeza. Vossa Excelência não quer participar de nenhuma comissão, no qual tinha presidência, se não me falha a memória, de uma. O jurídico vai providenciar e vai fazer as alterações para que possamos votar.
Conforme anunciado pelo presidente, o projeto de resolução número 01/2015 e em questão das pautas dos companheiros vereador Ney Valdeci, estaremos fazendo a leitura da resolução, mas com adequação que será feita durante, após essa sessão. Institui comissões permanentes de justiça e redação final, economia e finanças, obras públicas, transporte e comunicação, educação, cultura, saúde e assistência social. O presidente da Câmara Municipal de Ossinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: primeiro, instituir comissões permanentes para darem pareceres nas matérias de suas respectivas competências. Artigo 2. A Comissão de Justiça e Redação Final será composta pelos seguintes membros: presidente Marcão, PNDB, membro Aloís Pereira, PNDB, e Walter Roniz Dias de Souza, PR, e suplente Zamita Alves Leite. E Ney Pereira, como foi manifestado, será feita a alteração. No artigo 3º, a Comissão de Economia e Finanças será composta pelos seguintes membros: presidente Enio Queiroz, PR, membros Isamita Leite, PNDB, e Levino Amorim, PNDB, suplentes Aloísio Pereira, PNDB, e Valdeci Passarinho, PSDB, no qual já fez a sua manifestação, será também feita a alteração. Artigo 4º. A Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicações será composta pelos seguintes membros: presidente Ney Pereira, no qual se manifestou, será feita alteração, e membro Aloís Pereira, PNDB, e Eno Queiroz, PR, e suplentes Marcão e Walter Roniz de Souza, PR. Artigo 5º. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social será composta pelos seguintes membros: presidente Valdeci, no qual se manifestou, será feita a alteração, vereador. Do PSDB, membro Marcão, PNDB, e Walter Roniz Dias de Souza, PR, suplente Levina Morim e Ney Pereira, no qual se manifestou pedindo alteração. Estas resoluções entrarão em vigor a data de sua publicação, revogada as posições, mas com referidas informações no qual os companheiros se manifestaram, né, não ter fazer uma adequação na questão das comissões. Lido, presidente.
Agradeço ao vereador e só lembrando ao plenário que vai ser feita a alteração e vai entrar na ordem do dia, vai fazer a nova leitura para ver a adequação dos nomes que pediu para ser retirado das comissões. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer o uso da palavra.
Assim, presidente. Vereador Marcão.
Com a palavra, vereador Marcão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Eu gostaria que Vossa Excelência registrasse aqui a presença nesta casa do Dr. Ricardo e da sua esposa Adriana e também do servidor público municipal e motorista da ambulância, senhor Márcio Gonçalves.
Certeza. Eu quero aqui registrar e agradecer a presença do sargento Delbrando, do Márcio, motorista da ambulância, do Dr. Ricardo, no qual tivemos uma reunião agora antes da sessão com ele, e da tua esposa Adriana. Passa a palavra ao vereador Marcão.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimentos do meu companheiro vereador Enio. Em nome do vereador Aloísio, cumprimentos os demais companheiros, vereador Levino e os demais. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a todos os internautas que nesse momento se encontram na ouvinte, ao vivo, pela internet. E não deixar de agradecer, igual o vereador Valdeci, estendo aos cumprimentos de Vossa Excelência, ao doutor Ricardo Coutrinho, um grande profissional que hoje se reside em nossa cidade. Deixar aqui, Ricardo, de coração, te dizer muito obrigado pela sua presença no plenário. E a sua esposa, também obrigado pela presença dela. São pessoas ilustres que hoje se faz presente em nosso município. Fico feliz, satisfeito em vocês aqui. Não deixar de agradecer também a presença do nosso companheiro e um alcinopelense nato, professor Jesus. Obrigado, professor, pelo senhor. O Delbrando, Pedrinho, Dedé. Já estava sentindo sua falta, Dedé. Você sumiu. Obrigado pela sua presença. E deixar aqui hoje, presidente. Eu estive agora, semana passada, na região... Eu falando o nome, já não preciso falar para vocês como é que é, né? Cafundó. Acho que já está bom, né? Não preciso explicar mais nada, né? Na região do Cafundó, no qual eu me encontrei, eu fiquei muito insatisfeito, no qual eu encontrei a região sem logística de transitação nas estradas. É impossível dizer que foi devido às chuvas. Não foram. Que a administração já está rodando para 26 meses, né? Aí... E só foi uma vez durante essa gestão. O pessoal está com um problema sério. Lá foi feita uma ponte no ano passado. E ela não consta aterro nela. isso traz uma contrariedade que várias e várias pessoas no nosso município estão pedindo que seja feito pelo menos uma reforma, uma adequação ou uma ponte nova, e não está conseguindo. E quando você vai numa região e vê uma ponte nova sem aterro, isso me traz uma contrariedade. Foi feito, foi pago, a empresa fez a ponte, e a ponte não está sendo usada. E já faz dias, já faz meses. Isso não é bom. Por quê? Fez, vamos usar. Então não adianta eu fazer e não fazer o aterro igual foi feito. Estou errado em comentar, mas o prefeito já está sabendo dessa situação toda, que eu fiz um relatório fotográfico, peguei as coordenadas do GPS, para não dizer que não vai ter problema de errar o local, citei também, peguei as imagens do Google Earth, fiz um croqui, para não falar que não está sabendo o local. Eu tenho absoluta certeza que o prefeito estará tomando essas providências. Eu falei com ele e me disse que não estava sabendo, como sempre, dessa situação do aterro que já acha que tinha feito. Mas eu acho que vai tomar as providências. Gostaria que tivesse mais um carinho naquela região. O pessoal sofre muito. Estive na propriedade do senhor Luiz Gomes. É uma propriedade e do senhor Orlando Prado e do senhor Otávio Schella. São três propriedades hoje que dá mais de 3 mil hectares as três. Para que possam chegar ao acesso nessas propriedades, tem de ser pelo Mato Grosso. Pelo Mato Grosso do Sul não dá acesso a elas. E até eu fico contrariado, cheguei lá também, o mesmo problema. Mas lá não vamos cobrar a Secretaria de Obras do nosso município por motivo desse desvio, mais de cento e tantos quilômetros hoje. E demais, quero agradecer a todos vocês e muito obrigado, uma ótima semana para todos.
Agradeço ao vereador Marcão pelo uso da tribuna e consulta ao mesmo se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Assim, presidente. Vereador Alcir e presidente.
Para fazer uso da tribuna, vereador Alcir de escritório.
Com a palavra, vereador Alcir do escritório.
Senhor presidente, Ano Queiroz, primeiro secretário Marcão, assessora Mara, senhores vereadores, vereadora, população que nos honra com a vossa presença, bom dia a todos. Quero aqui começar minha fala agradecendo primeiramente a Secretaria de Obra por, no decorrer da semana, ter feito manutenção em umas estradas no qual reivindiquei o diretor Lucinei, no qual está sendo secretário, porque o Hélio está de folga, né? Então a gente tem que cobrar, mas tem que agradecer também. Então agradeço aqui o secretário de obra por ter atendido as reivindicações dos fazendeiros. Quero aqui, senhor presidente, falar o seguinte: hoje, antes da sessão, tivemos uma reunião com o doutor Ricardo, onde muitas conversas estão diferentes rolando pela rua, e eu convoquei nós, vereadores. Na ocasião, chamamos o prefeito, porque eu acho que se somos donos, temos que ser donos dos nossos atos. E muitas coisas acontecendo, no qual nós, vereador, não tem culpa e está levando a culpa na cacunda sem ter culpa. Porque o doutor Ricardo, até conversei com ele antes, saiu a conversa que quem pediu a cabeça dele que mandasse ele embora era nós, vereadores. Esse vereador, não. Esse vereador que aqui fala nessa tribuna não pediu exoneração do doutor Ricardo, não. Sim, fazer que nós votamos. A nossa população pede, né? Nós, vereadores, somos os verdadeiros porta-voz. A gente teríamos que fiscalizar se tivesse com mau atendimento, se não tivesse com eficiência no teu profissionalismo. Então, a gente só vê o pessoal comentar, falar bem do atendimento dele. Então, se isso ocorreu, é que hoje chamamos o prefeito aqui, e ele pegou e falou da boca dele que quem exonerou o doutor Ricardo não foi o vereador que pediu, e sim ele. Você dá parte ao companheiro vereador Ney Pereira.
Obrigado pela parte, vereador. Eu venho até... Fico contente de vossa excelência ter colocado esta reunião, porque nós vimos que a administração Desenvolvimento para Todos, encabeçada pelo prefeito Sr. Ildomar, Eles gostam de jogar culpa nos outros, de achar culpado. Levaram 2 anos para terminar o hospital e a culpa era minha. Sendo que com 90 dias poderia ter terminado. Com 6 meses rescindiram um contrato e levaram mais de 18 meses para concluir a obra. Por parte, que não está pronta ainda. Totalmente fora dos padrões que estavam no projeto. Mas acham-se culpados. E agora demite o médico que topou morar no nosso município, mudar para cá, com toda a dificuldade do atendimento sendo feito dentro de banheiro, com toda a dificuldade de um atendimento sendo feito sem nenhum aparelho de ultrassonografia, de raio-x, mas que topou morar no nosso município, que topou colocar a sua CRM em risco, que topou ter que dar um medicamento para um paciente no olho, sem ter um resultado de um exame na mão. Mas eles acham, toca a população e o povo assim como sendo um lixo. Não serve mais, eu não quero mais. A palavra é eu, é o seu íntimo. É para se aparecer, igual ele falou, eu não quero mais. Não quer saber o que o povo quer. Não quer saber o que a população quer. Mas o ano que vem, eu espero que a população dê o toco e volta naquele que realmente quer fazer um trabalho e não naquele que tem o eu. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, vereador. Sem dúvida, eu, no meu ver, como legislador do município, ele foi infeliz na escolha dele de não renovar o contrato com o doutor Ricardo, porque quem vai sentir não somos nós vereadores, são a população no qual tem um autoestima pelo profissionalismo do doutor Ricardo, no qual ele atende com eficiência, porque doutor Ricardo é o seguinte, ganha bem? Ganha, mas se trabalhar, se não trabalhar, ele não ganha nada. Então, porque muitas das vezes fala, médico ganha tanto, ganha não sei o quê, ganha, mas trabalha. Ganha por produtividade. Então, a gente fica chateado com os tipos de acontecimento desse na nossa cidade, porque, como foi falado, se a administração vai bem, os vereadores estão bem. Se vai mal, nós também não estamos bem. Porque teve uma reunião recentemente na Vilinha, aí foi falado, administração, o prefeito tomou taque, mas o vereador também. Eu falei, não, por menos. A administração não está indo bem, como que não toma taca? Até convoco os vereadores para que possamos fazer o mais breve uma sessão itinerante no Novo Belo Horizonte, para que possamos mostrar que nossa parte legislativa está sendo feita. Executiva não, porque a caneta é de lá, não é de cá. Porque se nós tivéssemos pelo menos um pouco da tinta da caneta do lado de lá, eu tenho certeza que saía alguma escrita para aquele sentido lá. Então, senhor presidente, eu só vim nessa tribuna hoje para falar dessa situação no qual está transcorrendo no nosso município, porque muitas coisas estão esquisitas. A gente já sabemos que se arrasta aí há praticamente 60 dias também a falta da internet que tem no município de Alcinópolis, no povoado do Novo Belo Horizonte também, que se clamam há um bom tempo pela falta do sinal da mesma. Então a gente pede ao prefeito, segundo, falaram que essa semana estaria voltando o sinal. Então esperamos que segunda-feira a gente venha nessa tribuna agradecer pelo sinal da internet, tanto para Alcinópolis quanto para o Novo Belo Horizonte. Senhor presidente, por hoje é só. Agradeço a todos pela atenção. Desejo uma semana abençoada e produtiva a todos. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Alcir e consulto o nosso secretário, se há vereador inscrito.
Assim, presidente. Vereador Enio Queiroz.
Para fazer uso da palavra, vereador Enio Queiroz.
Senhor presidente, nobre vereador Alcir, vereador Marcão, nosso primeiro secretário, em nome dos vereadores, cumprimento a todos que estão aqui presentes, sargento Delbrando. Primeiramente, senhor presidente, quero apresentar aqui nessa casa hoje a minha assessora parlamentar que está aqui presente, a Fernanda, que vai estar aí dando suporte ao meu mandato e em frente ao meu gabinete. A Fernanda, que está aí, que vai trabalhar no meu gabinete. E todos os vereadores que precisarem de alguma coisa, ela está aí à disposição para atendê-lo todos. E também a nossa população. Senhor presidente, primeiramente, quero dizer aqui a todos que estão aqui presentes, aos que estão nos ouvindo via internet, sobre o fato que todos os vereadores hoje vão debater sobre a situação que foram falados na semana inteira através de meios de comunicações, internet, a dispensa do doutor Ricardo. Nós tivemos aí uma reunião hoje em sala fechada. Ainda bem que o prefeito chegou para dar o esclarecimento geral da situação, aonde o doutor Ricardo, ele viu que tinha muitos bochichos, mas na realidade era um só. O prefeito não quis mais renovar o contrato com ele. Se é motivos pessoais, se é motivos por atendimento, que seja, não sei por que motivo. Mas o prefeito deixou bem claro para nós e para o doutor Ricardo. Ele tomou essa decisão. Decidi e está decidido. Né, doutor? Então, aí saiu os bochichos que a gente tinha pedido a cabeça do doutor Ricardo. Eu jamais, doutor Ricardo, e qualquer servidor público que tem aqui no nosso município, jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu já tinha dito a ele, alguns dias atrás, que caneta de vereador não tem tinta. Caneta que tem tinta é do executivo. Já disse isso a ele. E até agora, de agora em diante, eu quero tomar mais cuidados com as coisas, talvez, que a gente fala, e também aquelas convocações que o prefeito e secretário faz com a gente, da maneira que ele expressa para dizer, da forma que ele quer para tomar a atitude dele. Aí saem os comentários que os vereadores pediu para mandar ele embora. Eu fiquei chateado com a situação dessa, fico triste de saber disso. Mas ainda bem que foi esclarecido. Conheci o doutor Ricardo através daqui do nosso hospital, como médico. Eu não tinha conhecimento com o doutor Ricardo. Eu via falar que o Valdir Coutinho tinha um filho que estava se formando a médico. Conheci ele aqui em Alcinópolis e para mim foi uma honra ter conhecido o doutor Ricardo. Foi um bom médico, é um bom médico e a população vai pagar por isso. Tenho certeza disso. Errar é humano. Se errou, mas tenho certeza que, ele, igual ele disse, consertei o meu erro. Agora o prefeito tomou umas atitudes e que gostei das atitudes dele, de vir falar que não, que eu tomei a minha decisão, foi essa. Então, fico satisfeito, foi bem esclarecido. Eu só digo, doutor Ricardo, o senhor é um grande profissional. A nossa população vai perder muito, tenho certeza disso. Mas como o senhor já disse que vai permanecer aqui em nossa cidade, tenho certeza que as pessoas vão procurar você com um profissional, que é um grande profissional e eu admiro muito. E tenho certeza que o trabalho, a sua formatura ainda vai expandir para muitos lugares, se não for aqui em Alcinópolis. Mas tenho certeza que você vai permanecer aqui em Alcinópolis para atender nossa população. Muito obrigado e desculpa se nós erramos em alguma coisa. Tá? E também, senhor presidente, quero dizer, na semana passada estive em Campo Grande, igual a todos os vereadores, teve também, mas eu não participei de um seminário que houve em Campo Grande, mas onde eu tive agendas marcadas e tive com o nosso deputado, que eu represento aqui no nosso município com tanto orgulho, hoje é o nosso deputado do PSDB, o Ângelo Guerreiro, tive com ele, foi uma conversa muito aproveitosa. E já de ato,
que ele já se prontificou em ajudar o município, vai vir aqui no aniversário da cidade, fiz o convite, vou levar um convite pessoalmente também a ele, e já pelos atos dele, já falou, olha, ele vai sair já as emendas parlamentares, e eu já disse, eu falei, deputado, nós precisamos ampliar o nosso hospital, trazer mais equipamentos. Ele se prontificou na hora de ir ajudar emendas parlamentares. Ele disse ainda que a intenção dele, de servir o mandato dele como representante das crianças, onde ele disse que vai as emendas dele, ele quer destinar 70% para as pastorais da criança, para o lar dos idosos, a PAI, essa é a intenção dele, que ele quer agir com as entidades. Corretamente, disse a ele, está de parabéns, e ele até pediu se a pastoral da criança aqui, como ela era, se precisa de alguma ajuda. Eu falei, claro que precisa. Eu tive uma emenda em 2013, que é do ex-deputado Antônio Carlos Arroio, que foi uma emenda muito importante, aonde chegou, teve um acordo com o gestor na época, e foi repassado uma parte da verba de retorno do Legislativo para o Executivo, com a presidência do vereador Aloysio, onde nós fizemos um acordo com os vereadores e fizemos a devolução, e onde teve o término da sede da Pastoral da Criança com essa verba. Então, eu vou até aí conversar com o presidente da Pastoral da Criança, se caso precise, sim, fazer a mobília que vai precisar, com certeza, se a emenda serve para materiais permanentes. Eu não sei se a emenda parlamentar pode chegar nesse... Porque eu sei que a verba, para termo de construção, não pode. A emenda ela tem que ser global, tem que ser para comprar ou fazer uma emenda, emenda conjunta, né, vereador Aloysio? Uma emenda igual nós fizemos com a compra da S10... da UTI imóvel, da ambulância, onde nós fizemos todos os vereadores para a compra da UTI imóvel. Então, se caso não tiver, nós precisar de comprar alguma coisa, fazer uma emenda coletiva novamente, eu estou pronto aí para ajudar o nosso município a desenvolver. Eu vou ceder a parte ao meu amigo e companheiro, vereador Aloysio.
Obrigado pela parte. Eu até tinha me inscrevido para a tribuna somente para falar isso, e já vou adiantar aqui. Eu tive essa semana também em Campo Grande, estive no gabinete do deputado Júnior Mock, que hoje é o atual presidente da Assembleia, estive com o Ricardo, e falando de emendas também, ele me colocou a seguinte situação: se a gente entrar em acordo aqui, tiver a possibilidade de fazermos emendas coletivas, emendas parcerias, né, que seria várias emendas para um único objetivo, né, que o gabinete da presidência está à disposição para fazer o trâmite legal, para fazer a parte de regularização, de oficialização, de junção de documentação. Né, então, se houver essa possibilidade, eu já queria passar para todos os vereadores que conversem com seus deputados, provavelmente a gente vai estar conversando com o executivo para estar afinando se tem essa possibilidade de estar todo mundo direcionando no mesmo sentido, de repente, né, para que essa parte de documentação, o gabinete da presidência se responsabiliza pela formalização dessas parcerias, dessas emendas coletivas, para que possa estar aí ajudando o nosso município. Era isso, muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador Aloysio. As suas palavras só fazem enriquecer as minhas. Como tinha dito, eu acho que a importância do conjunto das emendas é muito importante. Eu acho que nós vamos novamente sentar todos os vereadores aí para fazer a emenda coletiva, porque a gente somos sabedores que as emendas parlamentares dos nossos deputados estaduais, elas são muito pequenas, e nós, vereadores, que como a gente vê a dificuldade do município, nosso pedido é grande, nós queremos coisas melhores para o nosso município, mas a gente tem que entender a parte dos deputados também, que ele tem que fazer a distribuição, e a distribuição nós temos aí 80 quantos municípios? 79 municípios, exatamente. Então, a gente vê que talvez o deputado atende 30, 40 municípios. Então, se for o ano passado, por exemplo, foi 800 mil as emendas parlamentares. Então, 800 mil. Se um deputado atende 40 municípios, dá 20 mil para cada um. Então a gente vê que eles também têm a dificuldade, né? Mas com certeza o Anjo Guerreiro é um deputado novo, entrou agora, está com todo o gás. Você vê o deputado Anjo Guerreiro conversar, você vê a vontade de trabalhar que aquele homem tem para mostrar que ele, a todas as vezes que ele candidatou a deputado estadual, que ele ficou primeiro suplente duas vezes, foi vereador de Três Lagoas, dois mandatos, você vê a vontade que ele tem para mostrar o trabalho de deputado. Tenho certeza que vai ser um grande deputado que vai aqui também nos orgulhar pelos 96 votos que ele obteve aqui no nosso município. Tenho certeza que ele vai nos agradecer pelos seus votos que foi aqui. Também, senhor presidente, quero dizer que também tive no gabinete do nosso amigo do PSDB também, da Casa Civil, o senhor Sérgio de Paulo, estive conversando com ele e vou amanhã novamente, vou oficializar uns documentos onde conversei com ele, ele pediu para mim oficializar em documentos, vou levar e disse para ele a nossa dificuldade também da nossa Polícia Civil e da nossa Polícia Militar aqui no nosso município. Disse a ele. Aí ele falou assim, olha, vereador, coloca no papel, oficializa o documento e eu vou à busca da melhoria para atender o município de Alcinópolis. Disse a ele as situações que estão as nossas viaturas, e onde o sargento Delbano está aqui, ele sabe o que estou dizendo, a demanda da Polícia Civil é muito grande e não está tendo suporte para trabalhar. Então, eu tenho certeza que o nosso meu amigo Sérgio de Paula, que é o nosso secretário da Casa Civil, vai nos atender, sargento Delbano, e vai à busca de nós buscar viaturas novas para a Polícia Militar e Polícia Civil. Não vai fazer compromisso igual fez o governador na passada, chamou nós todos os vereadores, chamou o prefeito para prometer e não cumprir. Então, eu não estou prometendo nada, mas eu tenho certeza que o Sérgio de Paula, nosso secretário da Casa Civil, vai nos atender. Vou ceder a parte ao vereador Alcir.
Obrigado pela parte, vereador. É o seguinte, e também, hora que sair essas novas viaturas, que venha para Alcinópolis, porque, infelizmente, né, sargento, sempre saem viaturas novas, mas para no meio da estrada. Fomos até para receber um carro da Polícia Civil, esse carro eu não vi ele aqui no município ainda. Parou no coxinho. Então, acho que nós temos que pedir, em especial ao secretário, que venha para o município, porque aquela viatura da Polícia Civil, no qual entregou em Campo Grande, estava lá, Alcinópolis. Mas não veio para Alcinópolis, ficou em Coxim. Então, que muda o nome, né? Se é Alcinópolis, tem que vir para Alcinópolis. Devemos cobrar do novo secretário para que aconteça desse tipo, para que não venha prejudicar. Porque, infelizmente, as viaturas das nossas, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil aqui, sempre sucateada, né? Então, se precisa de fazer uma ocorrência muito longe, é lamentável. Obrigado pela parte, vereador.
Eu que agradeço, vereador presidente dessa casa. A gente sabe, somos conhecedores dessa situação, e passei a situação para o Sérgio. Ele não é o secretário da pasta, mas ele é o chefe da Casa Civil. Tenho certeza que ele vai nos ajudar, ele vai nos atender juntamente com o secretário de Segurança e vai atender, porque a gente não é que a gente sabe, mas a gente tem uma certeza que o desvio vinha, mas talvez através até de deputado que chegava em Coxim e fazia e segurava. A gente não sabe se é deputado, é prefeito, alguma coisa, a gente não sabe, mas tinha alguma barreira que chegava no Coxim, aí eles mandavam uma viatura velha para cá e vinha. Até um dia eu presenciei uma entrega de uma viatura usada. E eu lembro bem do comandante, né, o major na época, né, sargento, falando, essa ambulância, ela está revisada e está nova. Na outra semana, nós vimos ela na oficina. É lamentável. Mas, com certeza, sargento Delbano, nós vamos estar aí, e o senhor pode ter a certeza, a cobrança vai ser diretamente, constantemente, para ajudar o nosso município, para atender a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Enio Queiroz pelo uso da palavra e consulto ao primeiro secretário, se há vereador inscrito para o mesmo.
Assim, presidente. Vereador Aloysio.
Com a palavra, vereador Aloysio Pereira, transfere. Consulta ao primeiro secretário, se há mais inscrito.
Assim, presidente. Vereador Valdeci.
Com a palavra, vereador Valdeci Passarinho.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa diretora, em nome do vereador Aloysio, cumprimentar os demais vereadores, vereadora, em nome do comandante da Polícia Militar, Sargento Delbrando, cumprimentar a todos que faz presente aqui em nossa casa, acompanhando os trabalhos. E também quero cumprimentar os internautas que nos acompanham através do meio de comunicação ao sinopsis.com. Senhor presidente, eu quero que, para iniciar falando da viagem nossa a Campo Grande semana passada, juntamente com o vereador Ney, aonde nós estivemos em audiência com o deputado professor Rinaldo, líder do governo, tratando de assunto de interesse do nosso município. Como já me antecedeu aqui, um dos assuntos principais foi a questão das viaturas da Polícia Militar e a questão das casas populares no loteamento Bom Retiro, questão da viabilização dos projetos do assentamento Santa Fé para que ele interceda junto ao governo do estado para estar ajudando naquilo que for necessário para o desempenho daquele projeto. Aonde também estivemos em audiência com o diretor-presidente do DETRAN, senhor Gerson Claro, tratando de assunto do trânsito do nosso município, como já viemos fazendo um trabalho desde o ano passado com relação à municipalização do trânsito e outras ações que o DETRAN pode estar fazendo no nosso município. Também, senhor presidente, eu quero aqui falar um pouco também, não posso deixar de falar, com relação à questão do assunto do doutor Ricardo, a questão da demissão do doutor Ricardo hoje. Nós somos sabedores que o executivo municipal toma algumas decisões e as decisões são puramente dele mesmo. Ele não quer saber o que que essa casa pensa, ele não quer saber o que que o povo pensa, o que que o povo precisa. E após tomar essas decisões aí, sabe-se lá se somente por idealismo dele ou em conjunto com mais pessoas ligadas à administração pública, o que aparece na rua é que ele tem um aval desta casa. Que essa decisão, quando tomada, é porque comunicou os pares dessa casa e os pares dessa casa ajudou também nessa decisão. O que não é verdade. O que não é verdade porque vejo tantas coisas que o executivo usa e contradiz aqui, que veio aqui no ano de 2014, várias situações que veio aqui o líder do prefeito discordando de algumas ações, veio aqui nesta tribuna o líder da bancada do PMDB discordando também de tais ações. Então já se vê qual que é a linhagem que a atual administração toma. Vou ouvir o vereador Marcão.
Obrigado, vereador Valdeci. Vem pedir a parte de Vossa Excelência essa questão da rescisão do contrato do doutor Ricardo Coutrin. Essa decisão, igual a Vossa Excelência acabou de esclarecer, que essa decisão foi tomada pelo executivo. E como se diz várias conversas nas esquinas, os vereadores. Essa parte, os vereadores, a gente aprende acho na terceira série, plural, né? Eu não sei mais, eu até não estudei, o meu tem só a terceira série, ainda tem, graças a Deus, até devo essa estudo para a Emília Pirella Lata, que é a mulher que jamais me bateu na vida, que eu apanhei tanto, foi de uma tal de Emília. Mas acho que é por isso que eu não continuei o estudo, peguei trauma de professor, sabe? E não saí. Então, essa decisão foi pelo executivo. O legislativo, momento algum, tem participações em rescisões de contrato, em demissão de funcionários, em contratação de funcionários, porque se quando contrata, vem no legislativo para tirar opinião, ver o profissionalismo ou o currículo do funcionário,
e na decisão, tudo bem, aí nós temos participação. Mas quando contrata, chama funcionário, não vem aqui e fala, ó, pro vereador, se tem um funcionário, assim, o currículo dele é isso, o profissional dele é isso. Não tem. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer na face dessa terra isso aí. Quando há rescisão de contrato, quando a gente vê que a pessoa tem uma prestação de serviço muito bem prestada à população sinopolense, aí quando vê algumas partes negativas, algumas pessoas mais próximas, pode até que dar negatividade, joga para cima dos vereadores. Então, deixar bem claro que aqui foi ter essa reunião hoje, não tem os vereadores. Entendeu? Muito bem colocado a situação que Vossa Excelência colocou, e aproveitar a oportunidade e dizer essa aí que não temos essa situação. Queremos, fazemos aí, queremos, e com certeza vamos ter o doutor Ricardo em nosso município, porque é uma pessoa que está aí hoje, é, profissional particularmente, é um pecuarista, ele emprega várias funcionários e dá serviço para várias pessoas, igual já trouxe até família dos nossos companheiros aqui, que é o vereador Alcir. A gente agradece até, muito obrigado, doutor Ricardo, por ter oferecido essa oportunidade para o Eustáquio estar presente conosco aqui de novo, estar próximo da sua família. Isso sim que é um cidadão alcinoponense se tornou, Ricardo Coutinho. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, vereador Marcão. Vossa Excelência tem sempre tomado uma postura diferente, e a postura que a grande parte da população adota, que é a postura de deixar as coisas bem claras, para que não sobre dúvidas, ao contrário do que a gente vê por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que uma coisa que, no meio de tudo isso, me deixou contente. Eu não sei se isto vai acontecer somente hoje. Eu não sei se isto vai acontecer somente hoje. Durante a reunião com os vereadores, depois chegou o prefeito, a gente até achou que ele não ia, né, pela dimensão que estava a reunião. Mas o que me deixou satisfeito foi que ele tomou frente e, pela primeira vez, ele assumiu que a decisão foi dele. E que isso fique bem claro dentro da sociedade, para que essas conversas não continuem aí e venham prejudicar o doutor Ricardo, que venha prejudicar os membros deste Poder Legislativo, que muito pelo contrário, nós lutamos em busca daquilo que é melhor para os nossos munícipes, todos os dias, sem medir esforços, dia e noite, mesmo nos recessos parlamentares, nós estamos aí atuando. E isto que é importante. Espero, como eu disse aqui, eu costumo dizer assim, eu espero que esta seja uma iniciativa do prefeito que continue, que atenda aos anseios da população, que atenda as reivindicações dos membros desta casa, com transparência, com seriedade, que essas surpresas sejam constantes. Eu quero agora deixar aqui a minha pergunta, senhores parlamentares, o executivo municipal, com o desligamento do doutor Ricardo da Secretaria de Saúde do nosso município, eu não estava lá, mas eu já ouvi aí, vi através das redes sociais que no final de semana estava com problema de atendimento médico no hospital municipal. A minha reivindicação, senhores vereadores a todos, é que o prefeito municipal, que é o que tem a caneta, que tem tinta, porque a nossa caneta aqui, a tinta que tem, nós usamos para reivindicar para ele, e ele faz de conta que ela não tem tinta mesmo. E aí a coisa vai por aí afora. É que quando tomou essa decisão, se ele já tomou também providência para contratar o profissional, para não deixar aí esse buraco aí, deixar a nossa população sem atendimento, com essa deficiência. Então quero aqui, como parlamentar, líder da bancada do partido nesta casa, deixar essa reivindicação para que as providências sejam tomadas para atender a necessidade da nossa população. Eu quero também aqui, atento à fala do vereador, o presidente desta casa, o vereador Alcir, e já falei na sessão passada com relação ao sistema Cidade Digital. Já falei, eu quero fazer questão de repetir. Estão licitando. Todo dia que pergunta, está licitando para funcionar. E não funciona. Não dão o mínimo de atenção, não estão nem aí. Eu vou repetir o que eu disse aqui na sessão passada. Eles não estão preocupados com aquelas pessoas que reuniram todas as suas economias para comprar um notebook, para comprar um computador, para comprar uma antena, já que o sistema estava implantado e funcionando. Vou até fazer uma brincadeira aqui. Tudo o que o ex-prefeito Manuel Nunes implantou, essa administração não deu o mínimo de atenção. É só vocês acompanharem. É só acompanharem isso. Infelizmente, isso é a pura verdade. Quem vive no município e acompanha, vê. Desde até os veículos que foi feita a aquisição naquela administração. É uma politicagem sem fim, uma politicagem que só dá prejuízo para os nossos munícipes, que não traz benefício nenhum. Até quando nós temos que aceitar esse tipo de situação? É inadmissível uma situação dessa. Vou ouvir o vereador Ney Pereira.
Eu venho, nobre companheiro vereador Valdeci, descontente, mostrar minha indignação mais uma vez, que tudo aquilo que o ex-prefeito fez, que não pode falar o nome dele nesta casa, prefeito Manuel Nunes, que estava funcionando, deixaram de fazer. Cadê o projeto Seringueira? Cadê o projeto de inseminação? Até os veículos que foi adquirido na gestão de 2 anos e meio do prefeito Manuel Nunes, eles venderam, eles deram, eles fizeram a maior descaso. Buscaram o veículo emprestado, cedido pelo Estado de 90 e 2013 e leiloaram um veículo 2010, 2011, 2012. O descaso, desmando, porque foi comprado pela gestão do então prefeito Manuel Nunes, que não pode aparecer. O projeto Seringueira, que estava crescendo, morreu. Cadê o apoio do pequeno? Sumiu. Mas nós sabemos qual que é. Agora deu raio e queimou a Cidade Digital, e é o que estava faltando para acabar com o projeto do Mané Nunes, tudo que ele fez. Acabou, queimou a Cidade Digital e eles estão, ó, nem aí, nem um pouquinho preocupado, nem um pouquinho pensando com isso. Quer que o povo se esquece, quer que o povo se exploda. Obrigado pela parte.
Pois é isso, vereador Ney. Eu agradeço Vossa Excelência aí por enriquecer o meu pronunciamento aqui. Já não bastasse isso, é o menor, é o menos, vamos dizer. Cadê as 114 casas do residencial Bom Retiro? Onde o ex-prefeito Manuel Nunes comprou os terrenos e deixou pronto, deixou o projeto pronto já. Aí a tal da politicagem entra no meio. E até hoje não tem as casas do residencial Bom Retiro. Estão lutando para ver se consegue aprovar outro projeto no Ministério da Cidade, porque aquilo eles deixaram perder também. Gente, é brincadeira, isto é a verdadeira piada que eu já ouvi. Uma administração que quando na época eleitoral subia nos palanques e dizia tudo o que era prioridade. Saúde era prioridade, habitação era prioridade. Vou concluir, senhor primeiro secretário. Habitação era prioridade. Tudo o que era prioridade hoje, eles não dão a mínima. Quero que o vereador Ney, se Vossa Excelência pode me ceder 2 minutos do seu tempo para eu concluir o meu pronunciamento. Se Vossa Excelência pode me ceder, vereador Ney, 2 minutos do seu tempo. Obrigado, vereador Ney, pela benevolência de Vossa Excelência. Eu quero aqui também, nós somos aqui escravo do tempo, né? Felizmente teria como, em todas as sessões eu faço o meu pronunciamento e falta tempo, mas temos que seguir isso. Eu quero dizer aqui que das indicações em conjunto de minha autoria do vereador Ney Pereira, aonde nós pedimos para que o Executivo Municipal tome providências para a construção de uma pista de skate para atender aí os nossos jovens, que nós, não só eu, mas todos os pais dessa casa, a sociedade está vendo aí a juventude nesse esporte e nas calçadas aí. Então, pedimos aí, fizemos essa indicação, estamos enviando ao prefeito municipal para que ele tome providência para atender. Também quero aqui, como já foi colocado aqui na sessão passada, e vou reapresentar.
Você dá um segundinho.
1 minuto que eu já estou usando o tempo do vereador Ney Pereira.
Não, é jogo rápido, é só para fortalecer essa indicação da pista de skate, no qual eu apresentei ela no ano de 2014. Quero me somar também para que venha virar realidade para a nossa juventude do nosso município.
Pedindo permissão para o vereador Ney, gostaria de que Vossa Excelência me permitisse para que todos os pares dessa casa possam assinar. Essa e as demais, os que interessarem, está à disposição. Todas as minhas indicações, eu quero dizer, está à disposição de todos os membros desse parlamento para que me somem, para que, às vezes, o prefeito se sensibilize, em vez de atender só o vereador Passarinho, ele olha e fala, porra, agora não é só o vereador Passarinho, agora é novo vereador. Então, quero deixar em aberto aqui. Quero dizer aqui também que seja feito um estudo para averiguação da possibilidade da adequação da grade salarial e o aumento salarial do servidor público municipal, que é uma bandeira que desde quando nós assumimos o nosso mandato, nós carregamos ela aqui sem deixar nem escorar no chão. Porque eu, como servidor público municipal, tenho essa obrigação de ser, além de representar toda a nossa sociedade, mas os servidores públicos municipal. Sem falar que vou estar aqui apresentando, como já apresentei desde o início do meu mandato, e foi uma implantação do ex-prefeito Mané Nunes também, a questão do auxílio alimentação, que era de R$ 50,00, e até hoje é os R$ 50,00 ainda. Eu pedi para que fosse para 100, para 150, ou qualquer tanto que se aumente, já beneficia o servidor público. Nós também fizemos a indicação aqui para que seja feita a aquisição de aparelhos para captação de telefonia móvel no Novo Belo Horizonte. E também vamos implementar essa indicação para que seja atendido o Novo Belo Horizonte com o sistema Cidade Digital quando ele voltar a funcionar. E a gente espera que seja breve aí. Tá? Então, senhor presidente, era isso que tinha para hoje, como já disse aqui, somos escravos do tempo, complementando aquilo que coloquei aqui no início dos trabalhos legislativos desta casa. Hoje ouvimos, a população ouve os trabalhos desta casa através do Ossonovo.com. Eu, como já reivindiquei, 2013, 2014, e gostaria de uma manifestação de Vossa Excelência para que seja estendida e feito um apoio cultural com a Educativa FM, para que a nossa população possa acompanhar. Aquele que está lá hoje, lá no sítio, fazendo o seu trabalho, que não pode estar na frente do computador, aquele que está em qualquer outro lugar, que não pode estar à frente do computador para acompanhar, para que a gente possa contemplar a nossa comunidade nesse sentido. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço, vereador Valdeci Passarinho, pelo uso da tribuna. E só a questão da rádio educativa, não sei se Vossa Excelência tem o conhecimento que não pode mais fazer contrato, direto câmara com direto com a rádio. Tem que ser via agência. Então, está vendo os estudos para ver se vai ter possibilidade. Se for ter, sim. Se não for ter, não. Consulta o primeiro secretário, vereador Marcão, se há vereador inscrito para o uso da palavra.
Questão de ordem, presidente. Vereador Isamita.
Questão de ordem, presidente. Somente para registrar nos anais desta casa a presença do presidente municipal do PT, senhor Valdeci, que nos visita nesta manhã. Obrigado.
Consulta ao vereador Marcão, se é vereador inscrito.
Assim, presidente. Vereador Isamita.
Com a palavra, vereador Isamita Leite.
Senhor presidente, Alcir, em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, cumprimento os companheiros vereadores. E em nome do presidente do PT, senhor Valdeci, eu cumprimento todos que fazem presente a nossa Casa de Leis, o meu bom dia. Senhor presidente, quero também cumprimentar a imprensa aqui presente. Senhor presidente, para iniciar minhas palavras, eu quero aqui, nesse momento, dizer da minha viagem a Campo Grande, de onde eu estive num congresso, um congresso que foi muito bom, um congresso que trouxe bastante aprendizado a nós, um congresso que eu vim cheia de esperanças, da onde esteve presente o nosso deputado Eduardo Câmara, a nossa deputada... Renato Câmara, a nossa deputada Graziella, onde explanou muito bem, gostei muito das palavras da senhora Graziella, também da onde esteve presente o senhor Sérgio de Paula, também da Casa Civil, que esteve junto com nós, onde foi em nome do nosso governador, onde esteve junto com nós a parte da manhã e fez parte da mesa. Eu vim bem contente com esse congresso. Espero que quando tiver outro congresso, da onde fez explanação o Tribunal de Contas, onde fez explanação o Tribunal de Contas... O Ministério de Contas, né? O senhor doutor Enio, onde explana muito bem e diz... Não se iludam, o vereador, em pensar que o Tribunal de Contas com o Ministério de Contas tem grande diferença. Também da onde a gente viu o senhor Sérgio, da Casa Civil, dizendo que eles vão agora olhar para frente, vão esquecer o passado. Eu fiquei feliz e vim contente, porque até o momento... Ele só estava olhando o passado, não estava olhando para frente. Mas lá ele explanou dizendo que vai olhar para frente. Então, onde também a gente tem conhecimento aí que as crianças das escolas estaduais e os alunos estão sem merenda escolar. Isso é muito ruim para o início de um governo. Um governo que nós está aí junto, trabalhando, que... Até final de maio, esses alunos das redes estaduais não vão ter merenda escolar. Não é uma coisa boa para o nosso estado. Também, senhor presidente, eu quero aqui, nesse momento, dizer ao vereador Ney que o excelentíssimo senhor prefeito, como diz nas palavras do nosso companheiro Valdeci, que aqui é uma politicagem. Então, se eles defendem o ex-prefeito Emanuel Nunes, eu vou defender o prefeito Ildomar. Não é que o prefeito Ildomar jogou a culpa na empreiteira que fazia o hospital, não. Está os papéis na prefeitura, os AR, que em 2012 a empreiteira era notificada por AR, porque ele não recebia mais notificação se não fosse pela AR. Aí ele recebia o AR e ficava mais 60 dias para se manifestar. Então, a empreiteira tem culpa se o hospital demorou 5 anos E também, gente, lá na prefeitura está o dia que essa empreiteira que reformava, fazia ali a reforma, que era, eu acho que foi só trocou as portas do hospital e tirou lá 130, 150 mil em arrancar as portas. Está na prefeitura. Vai lá, gente, veja, leva conhecimento da população. Não é o prefeito que tem culpa. Quem tem culpa é a empresa que não deu conta. Porque o ex-prefeito Emanuel Nunes